política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Ney Lima.
Olha, há 8 dias atrás, nós estávamos aqui e recebemos o deputado federal José Augusto Maia. E naquela ocasião havia a presença de um representante do INSS, mas uma dúvida pairava no ar. Havia questionamentos em relação à origem dos recursos para a construção, a conquista da agência do INSS. Havia discussões que já se estendiam durante muito tempo. Com a vinda do representante do INSS e a ação promovida inclusive pelo deputado e seu grupo político para a ordem de serviço da obra, essas dúvidas quase que deixaram de existir, porque ficou muito claro que o José Augusto Maia realmente é o dono da emenda de R$500 mil que gerou a construção da obra. O problema é que ainda ficava um resquício de dúvida quando se consultava o espelho das emendas, tanto de José Augusto quanto de Paulo Rubens Santiago, no site da Câmara dos Deputados, e elas não constavam como empenhada, um ato que depois foi esclarecido que era normal. A emenda nem sempre aparecia como empenhada no site da Câmara, mas não queria dizer que ela não tivesse sido. Por desencargo de consciência, nós consultamos a assessoria de imprensa do Ministério da Previdência Social e enviamos para o Ministério os espelhos das duas emendas, tanto a de Paulo Rubem, de 2009, quanto a de José Augusto Maia, de 2011. E aí, a resposta que veio da assessoria da Previdência Social é de que as duas emendas foram empenhadas para a construção da obra do INSS. A população de Santa Cruz do Capibaribe não perde nada com isso. Não importa muito de onde o dinheiro venha. O que interessa é que a obra seja feita, que seja construída, que passe a atender as pessoas, que as famílias deixem de viajar para outras cidades. O que muda é a percepção política diante do fato, né? O discurso que passa a ser alternado. Não houve aí um heroísmo de um só deputado, houve uma ação de 2 deputados para que a obra passasse a existir, passasse a acontecer. De uma forma ou de outra, eu já disse aqui semana passada, quando você soma o montante das emendas a que um deputado federal tem direito ao longo de um mandato de 4 anos, só as emendas individuais ultrapassam R$50 milhões. Então, essa briga toda que existe, ou que existia, para saber de onde tinha saído a obra e os méritos que haviam na emenda de R$500 mil, nada mais significa do que menos de 1% dos recursos a que um deputado federal tem direito ao longo de um mandato de 4 anos. Ou seja, é muita discussão para quase nada. R$500 mil de recursos federais não é esse dinheiro todo, pode ser muito dinheiro para mim, mas para recursos federais, não. O deputado federal tem direito a muito mais do que isso. Então a gente espera, por parte dos deputados federais que foram votados em Santa Cruz de Capibaribe, que estarão aqui pedindo voto na próxima eleição, muito mais do que isso. Não dá para a gente se satisfazer com a emenda de R$500 mil. Mas por desencargo de consciência, está esclarecida a dúvida. A obra é oriunda de emendas dos 2 deputados federais.
Rádio Debate, Polo FM.
Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região. A partir de agora, pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Durante um pouco mais de 1 hora, nós vamos debater a política e o poder, o que está acontecendo no Brasil, em Pernambuco, os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, comigo, Romenick Stifes. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia Arantes, bom dia ao meu amigo Ilcinho do Pará, que está aqui, aí já mandando um abraço a toda a população do Pará, não é? E também mandar um abraço aí a todos da escola Malaquias, né? Ontem foi um pedido da, principalmente das professoras, que mandassem um abraço para todas as professoras e professores da escola Malaquias.
Estão ouvindo a gente, né?
Ouvindo a gente. Os que estão de folga nesse momento, não é? Estão ouvindo a gente. Os demais já devem estar em sala de aula, né? Agora, eu discordo aí de algumas coisinhas do editorial sobre a questão do INSS, né? Não sei se já pode abordar agora. Sobre a questão, eu acho que muda, não muda em si a essência da obra que vai ser feita, mas na questão política eu acho que muda muita coisa, né? Nós começamos a abordar aqui, né? E tinha ficado claro que era uma emenda do deputado José Augusto Maia.
Mas eu disse que não mudava nada na vida das
não,
pessoas.
Não, lógico, né? Lógico.
Na discussão política é onde há realmente a mudança.
Até porque Zé Augusto tinha uma obra para chamar de sua, né? Só sua. E agora você me mostrou o e-mail e ficou muito claro pela resposta da representante, da assessora do Ministério da Previdência Social. A emenda é dos dois políticos, 500 mil de um e 500 mil do outro, né? Sobrando 500 mil aí para a Previdência Social colocar na agência do INSS, né? E aí, até eu mesmo tinha colocado aqui que não tinha mais o que se falar, que a emenda era de José Augusto Maia.
Você tem colocado na sua curtinha.
Nas minhas curtinhas.
Vai ter que mudar agora.
Vou ter que mudar agora.
Então muda muita coisa mesmo.
Muda. Até porque agora, aquele trabalho de Paulo Rubens, de 2009, ao lado de Afrânio, não é? Que desempenharam um papel enorme de 2009 até essa obra iniciar agora em 2014, ela é concretizada no final com recurso, com dinheiro, porque o que estava se abordando era que Afrânio e Paulo Rubens tinham feito o projeto, só que depois tinha esquecido, não tinha renovado a emenda, e quem teria empenhado a emenda para que o projeto de fato acontecesse era José Augusto Maia, e agora não, agora Paulo Rubens e Afrânio Marques estiveram do início do projeto até o fim. Do início mesmo da construção do projeto, desde o tipo de posto de INSS tal, até a ampliação do projeto, até a concretização da emenda.
Isso é o que muda,
Ney, na minha concepção, né? Que era aquela questão que até o próprio deputado José Augusto Maia abordava. Paulo Rubens criou o menino e deixou para lá e eu adotei. Não.
Chama atenção a inoperância da assessoria de Paulo Rubens.
Exatamente.
Né? E todo esse fogo cruzado não se pronunciou, não disse absolutamente
isso,
nada.
Isso, teve que ser o blog do Ney para abordar essa situação. E aí, tá de parabéns mais uma vez o blog do Ney Lima em buscar os resultados, os fatos da fonte, né? Lá da fonte mesmo, que foi o Ministério da Previdência Social, que deixou muito claro essa situação. Então aí, pedir desculpa ao Paulo Rubens e ao Afrânio, né? Por ter dito que tinha sido apenas o José Augusto Maia, mas tá aprovado aí que foram os dois.
8:16, eu vou aguardar aqui o contato do jornalista Inaldo Sampaio, ele está em Brasília nesse momento. Ontem nós não tivemos condições de falar com ele, porque ele estava justamente aéreo, né? Estava fazendo a viagem até Brasília. Então hoje ele já está em Brasília, passou o dia ontem, certamente tem uma série de informações para passar para a gente. Daqui a pouco também eu tento o nosso contato com o jornalista Magno Martins, que deve participar ao vivo também. Temos reportagem que foi feita ontem no lançamento de um conjunto de obras de calçamento anúncio feito pelo prefeito Edson Vieira, ontem na prefeitura de Santa Cruz do Caá, nossa reportagem estava lá. E daqui a pouco também o Fernando Lagosta esteve acompanhando ontem à noite, após a reunião que aconteceu entre os vereadores. Ele esteve acompanhando a ida dos vereadores à área da Cracolândia. A vereadora Nara convidou todos os vereadores para, após a reunião, isso já era 11 e tanto da noite, né? Chegaram lá na área da Cracolândia já por volta de 11:30 da noite, por aí, próxima meia-noite. E foram visitar as áreas que estão sendo, a área que está sendo ocupada pela Polícia Militar e também pela Guarda Municipal. Então, daqui a pouquinho, a gente traz esses e outros conteúdos. Deixa eu trazer agora uma matéria do blog de Inaldo Sampaio. Oscar tem força para atrapalhar Armando. Vamos ouvir o que traz Inaldo hoje.
Blog do Inaldo Sampaio. Oscar tem força para atrapalhar Armando. Reeleito presidente do PT do Recife, com mais de 60% dos votos válidos, Oscar Barreto já comunicou ao partido que pretende disputar o governo estadual. Ele sabe que não tem a menor chance de vencer a convenção, marcada para o próximo mês de junho, quando serão colocadas em votação duas propostas, a da candidatura própria e a da aliança com o PTB, mas tem o poder de atrapalhar. A menos que haja intervenção da Executiva Nacional, o PT terá que analisar a candidatura dele se ela tiver o respaldo de pelo menos 10% dos filiados para ir à convenção. O que se questiona, no entanto, é se o senador Armando Monteiro está disposto a esperar até o mês de junho por uma resposta do PT sobre se aceita ou não a vaga do Senado em sua chapa. Provavelmente não. Ele só espera até o mês de março, conforme disse no Recife a Rui Falcão, presidente nacional do partido. Daí se conclui que Oscar, sozinho, pode pôr terra nessa aliança.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, que está em Brasília. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Será que o presidente estadual do PT atrapalhar? Ele já está atrapalhando, né? Mas será que ele pode realmente não viabilizar essa aliança, por fim, às pretensões de Armando de se unir com o PT?
Olha, Ney, a menos que haja uma medida de força da Executiva Nacional, ele, Oscar Barreto, pode sim melar esta aliança. Porque o estatuto do PT, Ney, é muito claro. Qualquer pessoa pode se apresentar como candidato majoritário, desde que reúna 10% das assinaturas dos filiados daquele diretório ao qual ele pertence. No caso de Oscar, ele foi reeleito prefeito, aliás, presidente do PT do Recife, há 2 meses atrás, com 68% dos votos. Eu não sei exatamente quantos são os filiados no Recife, mas se você pegar, por exemplo, se forem 5 mil, ele arranjar 500 assinaturas, ela arranja num dia. Então, ele, de posse dessas assinaturas, ele pede o registro à Executiva Estadual, ela é obrigada a levar esse pleito dele para a convenção. Então a convenção decide o quê? Vamos supor que Oscar faça isto. Ele já disse que é candidato, pelo menos que vai colocar a postulação dele dentro do partido. Então, se ele consegue essas assinaturas, o partido terá que examinar. Aí, de que forma? A tese da candidatura própria, no caso a dele, ou aliança com o PTB, que será seguramente outra proposta, e poderão aparecer outras. Aí, como a convenção não pode ser realizada antes do mês de junho, aí Armando ficaria nessa dependência, para esperar a convenção do PT, para que o partido decida em junho se vai com a candidatura de Oscar, que é uma hipótese improvável, ou se fará a aliança com ele. A maioria do partido hoje é a favor da aliança, mas tem essa questão do prazo. Armando quer pressa, ele queria inclusive resolver isso agora em fevereiro, disse ao presidente Rui Falcão em Recife que queria uma resposta do PT em fevereiro. Foi que a deputada Tereza Leitão interveio e disse que estava muito cedo, que o partido ia fazer o debate interno, e aí estabeleceu-se o prazo de 23 de março para que o PT desse uma resposta a ele. Mas nesse período não havia ainda essa candidatura de Oscar. Então veja que Oscar sozinho tem condições de bagunçar esse coreto, a menos, repito, que haja uma intervenção da Executiva Nacional, que não é estranho no PT. Eles fizeram isso no Maranhão, fizeram isso no Rio de Janeiro para obrigar o partido a apoiar Garotinho em 2002, em 2010 agora fizeram isso no Maranhão para obrigar o partido a apoiar Rosiana Sarney. Então não será nada estranho se este fato se repetir aqui em Pernambuco, né? Já que há um interesse claro, concreto, da aliança dos petistas, pelo menos da cúpula nacional, com a aliança com o PTB para apoiar a candidatura do senador.
Me passaram aqui, Hidalgo, são 33 mil filiados o PT tem lá no Recife, né? Mas
então ele precisaria 3.300 assinaturas.
33 mil em todo o estado, né?
Todo o estado de Pernambuco. Sim, Realmente, que a eleição é estadual. Então, precisaria 3.300. Você levando em consideração, tem uma tendência do PT, o trabalho que é presidido por um professor lá, Edmilson Menezes, que já disse que não vota em Armando. Então, seguramente, essa tendência tenderia a apoiar a tese da candidatura própria. E o Oscar, em Recife, né, pela vantagem com que ele foi reeleito, derrotando a Sheila Oliveira, que teve o apoio de João Paulo e de João da Costa, para ele conseguir essas 3.300 assinaturas, eu tenho a impressão que ele conseguirá sem muita dificuldade.
Tá certo. Hinaldo, você trouxe ontem no blog a informação sobre a candidatura de primeiras damas de Pernambuco a deputada federal, entre elas a Alessandra Vieira, esposa do Edson Vieira aqui. Nós já falávamos desse assunto com base naquilo que se tinha aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas num cenário estadual, o que é que está se desenhando nesse quadro?
Não, veja, no caso aí de Santa Cruz, seria no caso para federal, porque já tem aqui Diogo Moraes como candidato ao estadual. Agora, as outras três, Araripina, Roberta Reis, Isabelle Mendonça em Belo Jardim e Simone Santana em Pujuca, essas seriam para deputado estadual, a fim de garantir a vitória do PSB nas cidades. Porque sabendo-se que, por exemplo, em Araripina, saindo um candidato da terra, Não tem possibilidade de esse candidato não ser majoritário lá. E, além de tudo, sendo a esposa do prefeito. Belo Jardim a mesma coisa e Pojuca a mesma coisa, né? Isso foi uma articulação feita, inclusive, pelo próprio governador para garantir essa vitória do PSB nesses municípios, que todos eles são de porte médio, né? São municípios importantes para o projeto majoritário do partido.
Tu contribuiria, Hinaldo, na questão da cauda eleitoral, ou é insuficiente pelo fato de Alessandra sair sozinha? Eu imaginava que as outras seriam também candidatas a deputado federal.
Não, as outras três são candidatas a estadual. Veja, a Alessandra seria para federal, justamente para fazer o contraponto aí ao deputado José Augusto. Isso é uma decisão, né, estratégica que o PSB tomou. Onde tiver um candidato do PTB, ou a estadual ou a federal, o PSB vai colocar um para fazer o contraponto. Então, estão, por exemplo, lá em Arco Verde, que tem a candidatura do ex-prefeito Zeca Cavalcante à estadual, e tem a do irmão dele, Júlio, que já é deputado, candidato à reeleição. Lá o PSB já decidiu, já encontrou um estadual, que é um policial rodoviário federal, é do Hino Brito, é vereador, e esse é quem vai medir forças lá com o Júlio. Agora ainda estão à procura de um estadual, de um federal. O PSB filiou lá um empresário lá da região, que mora em Pesqueira, Otávio Rancho Alegre. Ele está resistindo, tudo indica que não será candidato, mas o partido continua procurando viabilizar um candidato em Arco Verde, justamente para fazer o contraponto à candidatura do Zeca Cavalcante.
Naldo, o prefeito Edson Vieira continua ainda citando muito o Sérgio Guerra em seus discursos, que seria o deputado federal apoiado por ele nessas eleições, mas não vai ser grandes problemas não, porque está na mesma coligação, né?
Veja, essa coligação PSB-PSDB, Ney, interessa aos dois lados. Você sabe que casamento só é bom quando só dá certo quando interessa aos dois, quando é bom para os dois, né? Interessa ao PSB porque vai precisar do tempo de televisão do PSDB, né? Já que está perdendo o tempo do PSC, do PTB e do PT, que vão marchar com Armando, provavelmente marchar com Armando. Então, o PSDB e o PMDB vão compensar essa perda. E interessa também ao PSDB, porque o PSDB só tem dois candidatos a deputado federal, e são os dois deputados que já têm mandato, Sérgio Guerra e Bruno Araújo. Se o partido sair sozinho, só elege um deputado, né? Porque vai precisar de 200 mil votos para garantir uma vaga. Então, você considera aí 100 e poucos mil de Bruno, 100 e poucos mil de Sérgio, só garantiria os dois se obtivesse 400 mil votos aproximadamente. Mas como conseguir se não tem candidato? Se não tem cauda? Então, o Sérgio Guerra e o Bruno Araújo vão para dentro do chapão do PSB para salvar os seus mandatos. Isso é uma coisa claríssima. E o sentido da aliança foi este, foi muito mais este, de sobrevivência política desses dois parlamentares do que propriamente a eleição estadual do candidato do PSB ou a eleição federal. O sentido foi: tu me dá teu tempo de televisão, eu te coloco aqui na chapa da Frente Popular para garantir a reeleição de vocês dois. Foi assim que foi feita esta aliança entre o governador Eduardo Campos e o deputado federal Sérgio Guerra.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pela participação. Aí em Brasília, tudo tranquilo, tudo normal, os primeiros trabalhos do ano, né? Na verdade, o ano em Brasília começa mais tarde, começa em fevereiro.
Rapaz, teve aqui uma manifestação do ME, certamente vocês viram aí pela televisão, mas uma coisa que me surpreendeu, 15 mil pessoas do MST aqui de frente do Palácio do Planalto, de frente do Supremo, pintaram e bordaram, quebraram o gradeado que cerca o Palácio do Planalto, deram na polícia, 200 homens da polícia e 15 mil homens do MST, bagunçaram, jogaram baldes nos policiais, pedras, uma coisa que sinceramente, na frente dos três poderes, do Palácio do Planalto, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, parece que a polícia estava lidando com uma manifestação estudantil e tal, não pode reagir. Se não houver um endurecimento aí dessa na repressão a esses movimentos, Ney, não sei como é que vai ser isso na Copa, não. Porque já se desenha aí protestos, manifestações de protesto em vários, pelo menos nas capitais onde vão haver jogos da Copa do Mundo. E essa polícia, não só a daqui, mas do Brasil inteiro, não está preparada para lidar com esse tipo de movimento. Isso ficou claríssimo aqui anteontem. Inclusive, hoje vai haver uma reunião em Aracaju do ministro da Justiça com os secretários de segurança, e a pauta vai ser esta, porque isso está acontecendo em todo o Brasil e a polícia fica sem saber como é que trata esses movimentos. E não pode, em certo momento, tem que agir com certo rigor, porque senão vira bagunça mesmo, como aconteceu naquele episódio do Rio de Janeiro, que culminou, infelizmente, com a morte do cinegrafista da Band, né? Então, isso aqui, de frente ao Palácio do Planalto, a sede do poder da República...
Você estava aí no Congresso no momento desse protesto, não?
Assisti tudo aqui pela televisão, né? Ao vivo, que as emissoras aqui estavam transmitindo tudo ao vivo. Foi virou uma verdadeira praça de guerra, entendeu? Agora isso, repito, o estranho é que foi em frente ao Palácio do Planalto. A presidente Dilma saiu por trás, pegou um carro e foi pro Palácio da Alvorada, onde ela mora, e a polícia completamente sem saber o que fazer. Os manifestantes jogando pau, pedra, tonéis de plástico nos policiais, eles se protegendo. Inclusive, saíram mais policiais feridos do que manifestantes. Por aí você vê como a polícia está despreparada para lidar com esse tipo de movimento.
Pois é, né? Estão preocupados demais com repercussões negativas devido à reação da polícia, mas estão esquecendo de proteger o principal.
Exatamente.
Obrigado, Hinaldo. Bom trabalho aí em Brasília. Grande abraço para você.
Bom dia, Ney, para você e para os nossos ouvintes.
8:32, ouvimos direto de Brasília hoje o jornalista Hinaldo Sampaio. Vamos ao intervalo, na volta a gente continua com o Rádio Debate, inclusive daqui a pouco eu devo ter uma participação de Adielson Galvão, ele está acompanhando a Polícia Civil lá em Caruaru sobre a conclusão do inquérito que colocou na cadeia os 10 vereadores. Daqui a pouco nós vamos ter mais informações direto de Caruaru sobre isso.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8:39, 8:39, tá faltando retorno ali ainda um pouquinho. Essa hora, agora há pouco, foi de Romenick, viu? Não foi minha, não. Olha, daqui a pouco nós vamos ter informado, se a Massa ali resolveu o problema do fone de ouvido, a gente tá tentando um contato com o Adelson Galvão. Ele está nesse momento lá na sede, junto à Polícia Civil, onde estão apresentando os resultados ainda da Operação Fonte Final e parece que o fechamento do inquérito. Então daqui a pouco nós vamos ter participação ao vivo e as informações dessa entrevista coletiva direto lá da cidade de Caruaru, acompanhando a entrevista coletiva. Deixa eu antes trazer matéria sobre o anúncio ontem feito pelo prefeito Edson Vieira. Anunciou recursos para a pavimentação de 27 ruas em Santa Cruz do Capibaribe.
Blog do Ney Lima. Edson Vieira anuncia recursos para pavimentação de 27 ruas em Santa Cruz do Capibaribe. Na manhã desta quinta-feira, dia 13, o prefeito Edson Vieira, do PSDB, em coletiva de imprensa realizada em seu gabinete, revelou um novo segredo que vinha guardando nos últimos 15 dias. De acordo com o prefeito, recursos foram obtidos para pavimentação de 27 ruas no município. A verba para o investimento das obras é de R$3.200.000. E o gestor ainda afirmou que a aliança com os partidos aliados foi fundamental para o destravamento dos recursos. O prefeito citou que as obras beneficiarão diversas famílias e frisou a participação do município e do deputado federal Mendonça Filho do DEM. As obras deverão ter início após o carnaval e o prazo final para a entrega dos trabalhos de conclusão foi fixado em 30 de abril de 2014.
O Beto Melo esteve acompanhando essa entrevista coletiva do prefeito ontem. Vamos ouvir a entrevista feita lá na Prefeitura de Santa Cruz.
Nesse momento eu converso com o prefeito Edson Vieira em coletiva nessa manhã de quinta-feira aqui na Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, onde foi lançado pavimentação de 30 ruas aqui na capital das confecções. O prefeito fala melhor sobre esse trabalho que está sendo feito à frente da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, beneficiando mais a população da capital das confecções. Bom dia, Henrique.
Bom dia, né, a todos. É um prazer e mais uma vez estar anunciando obras para a população de Santa Cruz. Investimento de quase 3 milhões e poucos mil reais. E a gente tem a satisfação de mostrar à população que com esse dinheiro vamos pavimentar cerca de quase 30 ruas aqui em Santa Cruz. Um trabalho em que a gente agradece o empenho do deputado Diogo, do deputado Sérgio Guerra, do governador Eduardo Campos, que estão investindo isso aqui em Santa Cruz, e também recursos próprios do município. Então, de cerca de 3 milhões de reais, nós temos 400 mil do governo federal e o restante é de recursos próprios e 1 milhão e meio do estado. Então, a gente entra com quase 1 milhão e 100, 1 milhão e meio do governo do estado, né, do governo do estado, vírgula, que foi uma contrapartida do deputado Sérgio Guerra junto com o governo do estado para o município de Santa Cruz de Capibaribe.
Entre essas ruas, está inclusa, por exemplo, a Tomé de Souza, a Rua Bahia, entre outras, que foram até a população chegou a chamar a atenção por causa dela estar inacabadas ainda, né?
Exatamente, né? A gente teve a preocupação de colocar Tomé de Souza, de colocar Rua Bahia, de colocar a Pedro Paulo, o término dessas ruas, e vamos chegar a demais localidades, como por exemplo lá no Polo Espaca. A gente sabe que tem uma ou duas ruas que está, não teve seu término. Mais na frente a gente vai concluir também essas ruas. A gente vai fechar ali o Nova Morada, né? Ali do posto de Maninho e da Avenida Francisco Glicério até a Escola João Maia Neto, nós vamos fechar totalmente aquele bairro e vamos entregar também a Avenida da Escola do Rio Verde, aquela que corta o Rio Verde, a Escola do Rio Verde, como a via de acesso ao calçadão e a de frente ao calçadão também.
Outro assunto que foi destacado, por exemplo, foi os R$200 mil em venda aí do senador Japas Vasconcelos. Essa emenda será repassada em que tipo de obras aqui em Santa Cruz do Capibaribe?
Vai ser repassada manutenção e compra de materiais, de utensílios, de móveis, de equipamento para os PSF que nós estamos construindo e que nós estamos reformando. Cerca de 200 mil reais que nós conseguimos com o senador Jarbas em um ano de emenda sua. Então, essa história de dizer que uma emenda demora 4, 5 anos para sair, cai por terra todo esse discurso que alguém está usando aqui em Santa Cruz.
Prefeito Edveira, a gente agradece aos esclarecimentos aos ouvintes da Bola FM. Desejamos bom trabalho à frente da prefeitura, mais aqui de Santa Cruz de Caparibe, que mais emendas venham para só beneficiar a população da capital das competições.
O resto é tudo. A gente agradece e espera contar sempre com a colaboração das pessoas que querem ajudar o município de Santa Cruz.
Tá aí a entrevista do prefeito Edson Vieira, né? E assim, meio de repente, uma alfinetada no deputado José Augusto.
É, pegou de leve nessa aí, né? Eu tinha escutado uma outra entrevista dele ontem, onde ele diz que na prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe ainda não chegou nenhuma emenda do deputado federal José Augusto Maia. Mas depois a gente conversa.
8:43, vamos agora à delegacia de Caruaru, delegacia regional de Caruaru, onde a polícia, nesse momento, faz uma entrevista coletiva apresentando a conclusão do inquérito que envolve os 10 vereadores que foram presos lá na cidade. Adielson Galvão, bom dia, Adielson.
Bom dia, Ney. Um abraço forte aos amigos e amigas ligados aqui na Rádio Bola Verdade. Delegado que preside o inquérito, doutor Eric Lessa, neste momento faz a apresentação e também participam desta apresentação o doutor Diogo Vitor, doutor Nenir Falcão, que é o delegado regional aqui de Caruaru, doutor Salustiano Albuquerque, que é o gestor da 31, a diretoria integrada da Polícia Civil, que responde por 109 municípios. Neste momento, vamos fazer a apresentação, mas tentar me aproximar aqui do presidente do inquérito, doutor Eric Lessa, para a gente captar um pouco do seu áudio, registrar que nós estamos ao vivo nesta coletiva direto de Caruaru.
Está entregue ao Ministério Público e de lá segue para o Poder Judiciário. E foram produzidas aproximadamente 600 páginas entre o inquérito e as medidas cautelares e todos os autos apartados, que diz respeito apenas às partes e aos advogados e aos representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário. A questão dos depoimentos que foram colhidos em sede da nossa diretoria da Polícia Civil do Interior 1. Então, isso é produzido no inquérito policial e a gente traz o bojo principal do que foi apresentado, mas também tem medidas cautelares todas entregues. Prova cautelar são as medidas de inteligência que a gente
tem. Bom, a apresentação continua. Daqui a pouquinho nós estaremos retornando ao vivo aqui na programação da sua Polo FM. Lembrando que a operação Ponto Final 2 resultou na expedição de 5 mandados de prisão, dos quais 2 foram cumpridos. Foram presos o Val das Rendeiras do PROAS e o Evandro Silva do PMDB. Outros 3 vereadores não foram localizados, foram tidos como foragidos da justiça. O Val de Cachoeira Seca, o Neto, o Val inclusive que é do DEM, Neto que é do PNN e pastor Jadiel do PROS. Neste momento o delegado Eric Lessa apresenta o resultado do inquérito, né? A conclusão do inquérito e está sendo remetido para a justiça. Pelo que já foi apontado aqui pelo doutor Eric Lessa, 3 desses vereadores lideravam a quadrilha: Evandro Silva do PMDB, o Val de Cachoeira Seca e um outro que não deu pra gente pegar, mas os crimes que são atribuídos a eles, formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa. Então daqui a pouquinho eu retorno aqui na programação da Polo, possivelmente já conversando com o presidente do inquérito, delegado Eric Lessa. Grande abraço, Ney.
Um abraço a Adielson Galvão, logicamente que ele está falando baixinho porque se encontra nesse momento no ambiente da entrevista coletiva, e ambiente de entrevista coletiva da Polícia Civil de Caruaru é diferente de entrevista coletiva da política aqui de Santa Cruz, né? Lá tem silêncio, tem respeito, tem tudo isso. É o seguinte, esses vereadores, essa aí na verdade é a conclusão do inquérito da Operação Ponto Final 2, vereadores que montaram um esquema de venda de assinaturas para a implantação de uma CPI. Os vereadores iriam receber 30 mil reais pagos por outros vereadores para viabilizar a abertura dessa CPI, e a partir daí eles iriam tentar vender o engavetamento dos trabalhos à prefeitura de Caruaru. Era um esquema duplo, né? e pela as provas que se tem, provas concretas, provas realmente físicas, filmagens, gravações feitas com autorização judicial pela Polícia Civil de Caruaru, eu acredito que esses vereadores vão para a cadeia. Eu acho que não vai demorar muito. Já tiveram passagem pelo presídio, em prisão preventiva. Mas eu entendo que esses vereadores terão prisão definitiva, confirmada. As prisões dele realmente serão confirmadas pela justiça a partir de agora, desse fechamento lá do inquérito e da remessa que vai ao Poder Judiciário, que a partir de agora tomará conta do caso. Então, aguardar para ver o desenrolar desse processo. Devem perder os mandatos, não é isso, Romênio? A Câmara já inicia um processo de cassação.
E o juiz da Vara da Fazenda já enviou, não é, as notificações. Hoje, os 10 vereadores já começaram a receber as notificações de improbidade, né, do processo de improbidade. E a partir dessa notificação, eles terão 15 dias para fazer a defesa, né? E aí, consequentemente, irão, de fato, perder os mandatos definitivamente, né? Que alguns já perderam, mas irão perder, de fato, definitivamente. Como o processo está indo para a Justiça Comum, deverão perder, de fato, os mandatos. E creio também que serão presos, até porque, como foi mostrado aí na coletiva de imprensa, né, que o Adielson nos repassou, o inquérito já teve sua conclusão e foi demonstrado, de fato, havia três liderando essa quadrilha, né, por corrupção, e vão ser indiciados por corrupção passiva e ativa. E os sete irão acompanhar os demais.
Então, daqui a pouco a gente teremos ainda nesse programa, em alguns instantes, novas informações direto de Caruaru. Adielson Galvão continua acompanhando essa entrevista coletiva na Polícia Civil, na Delegacia Regional da Polícia Civil. E daqui a pouco teremos, possivelmente, a participação do delegado Eric Lessa, ele que esteve à frente das investigações que culminou com a prisão desses vereadores. Romenick, nós trouxemos a matéria agora há pouco, em que o prefeito Edson Vieira anunciou a pavimentação de 27 ruas em Santa Cruz do Capibaribe. Um dos trunfos, inclusive, dos governos anteriores em Santa Cruz sempre foi a propagação de ruas calçadas. E Edson demonstra essa mesma característica, mas de uma forma ainda, assim, muito cedo, né? Uma conquista de início de governo, está ainda no primeiro ano, iniciando o segundo ano de governo, e tem tudo a realmente ter a conclusão dessa obra até o final do seu mandato. É isso que a gente espera, né?
É o que espera, né? Eu sou sincero que eu esperava uma outra obra, né? Pelo alado, o segredo, eu pensei que seria assim, no estilo calçadão, uma obra maior, ou escolas, uma nova praça de juventude. Eu esperava outra coisa, mas foram 27 ruas, né? Cedo, eu não digo que é cedo, porque também o Toninho do Pará tem anunciado em torno de 50, ou foi 60 ruas no seu, no dia 29 de dezembro do primeiro ano de mandato.
Primeiro ano,
e não, que não se concretizou. Muitas foram concluídas até agora no governo Edson Vieira, né? Mas tá aí, 27 ruas, tá de parabéns. Quando se faz pesquisas em Santa Cruz do Capibaribe, perguntando há um tempo atrás, né? Perguntando o que a população queria, sempre era calçamento, né? Sempre era pavimentação. Vem demonstrando que isso vem mudando em algumas pesquisas recentes, ao qual eu observei, vem mudando, o povo já vem pedindo mais segurança, saúde, né? Isso foi dito até pelo próprio prefeito
havia
na pesquisa dele.
Havia um clamor muito grande nos últimos anos na questão do trânsito. Foi outro problema também resolvido pela prefeitura, isso, principalmente no centro, isso, da cidade, né?
Isso.
Hoje não se tem mais esse índice de rejeição no município em relação ao trânsito.
Exato. O destaque fica o pós-coletiva, né? Onde o prefeito abordou que essa história de que uma emenda viria após 4 anos, isso era balela, né? Foi uma crítica direta ao deputado federal José Augusto Maia, que nos últimos dias, nas suas entrevistas, nas últimas entrevistas, ele vem abordando que uma emenda demora para chegar, e por isso que a dele estava chegando agora, né? Outro ponto que eu escutei numa entrevista que ele estava concedendo ao programa Nordeste em Foco, ele foi categórico. Ele disse: essas emendas são oriundas de emendas do deputado Mendonça Filho e de conquistas do deputado federal Sérgio Guerra. E abordou que já veio emendas de outros deputados. O único deputado que ainda não tinha chegado nenhuma emenda nos cofres da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe teria sido do deputado federal José Augusto Maia. E disse, quando chegasse eu aviso, mas até o momento não tinha chegado ainda nenhuma emenda do deputado federal José Augusto Maia para a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E aí começa a dar o tom do discurso. O engraçado foi que foi abordado, né, até pelo jornalista César Mello, se esse já seria um monte, seria já um dos discursos que estaria no palanque em 2014. Ele abordou e disse, não, daqui para junho tem muita coisa a acontecer, e aí já dando tom, né, que vai haver de fato uma disputa municipal na esfera da eleição de deputado federal, onde polarizar a disputa entre Alessandra e José Augusto Maia. E aí o Edson já está dando o tom também do discurso, né?
8:54, vamos para o intervalo. Um abraço para Vitória Gonçalves, está ouvindo a gente no bairro Neco Aragão. Daqui a pouco a gente traz possivelmente uma participação com o vereador Afrânio, falando sobre essa questão aí da emenda do Paulo Rubens Santiago, confirmado como sendo também a emenda que originalizou, junto com a emenda de José Augusto, a obra do INSS. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Ontem houve a reunião na Câmara de Vereadores. Um dos assuntos que mais foi falado durante a reunião foi a questão da retroescavadeira, o uso da retroescavadeira que nós mostramos ontem pela manhã. E estranhamente, até agora, o governo não deu nenhuma justificativa oficial sobre isso. O que houve foi algumas pessoas ligadas ao governo falando um monte de bobagem. Inclusive, na própria Câmara, houveram desculpas, né, das mais diversas. A vereadora Jéssica chegou a falar que botar a culpa no motorista, né, que o motorista da retroescavadeira que teria feito aquilo. É preciso agora ouvir o motorista para saber se ele realmente foi por conta própria ou se alguém mandou. Não é descartada essa possibilidade, mas sempre cai para o mais fraco, né?
A questão de abordar, por exemplo, de que o prefeito não teria ideia de, por exemplo, o motorista pegou a retroescavadeira e foi embora, mas o prefeito não teria noção de onde o motorista fosse, né? Lógico, talvez não o prefeito, mas alguém deve ter mandado. Tá danado o motorista ter pego uma máquina da prefeitura, ter levado por conta própria e não tem nenhum controle de quando, por exemplo, na garagem da prefeitura. Eles vão sair, não tem a hora de sair, para onde vai. Até a mesma coisa são o controle com carro. Todo carro que sai da prefeitura.
Questiona-se que isso já aconteceu outras vezes, né? Então tá na hora desse pessoal passar a reconhecer os seus próprios erros. Antes de ficar apenas apontando os erros do passado. Nós estamos vivendo o presente. Os vereadores estão aí também para fiscalizar. É impressionante isso, né? Forma-se um conjunto de vereadores, uma bancada de defesa. Não é júri para ter advogado de defesa e de acusação. A defesa tinha que ser das pessoas, mas não está havendo esse interesse. O ponto de vista dos vereadores é um pouco diferente. Parece que só enxergam os interesses próprios. Deixa eu interromper um pouquinho. Na linha, novamente, Adielson Galvão. Vamos voltar a Caruaru, Delegacia Regional da Polícia Civil. Adielson, novamente, é com você.
Oi. Oi, muito bem, meu. Pois é, estou de volta aqui. Fica se ligado, né, em quem abordar, porque companheiros de outros veículos também estão por aqui. Inclusive, a imprensa da capital pernambucana também, pela repercussão da Operação Ponto Final, o pessoal está por aqui também. E aí cada um espera a sua vez e conversar, principalmente com o presidente do inquérito, doutor Eric Lessa. Está aqui com o delegado doutor Salustiano Albuquerque, que é o gestor da Diretoria Integrada do Interior 1, da Piper 1, e que vai falar a gente a respeito desta conclusão, mais um trabalho concluído aqui em Caruaru, Operação Ponto Final 2, assim como a Ponto Final 1, vocês tiveram muito trabalho nas investigações, na conclusão desse trabalho, a do Polo FM de Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, doutor.
Bom dia, realmente um trabalho árduo, difícil, mas muito bem feito, muito bem conduzido pelo delegado Eric Lessa, que é o presidente do inquérito. E estamos hoje apresentando os resultados dessa investigação, a Operação Ponto Final 2, para a sociedade caruaruense e toda a região aqui do Agreste.
Vocês que tiveram uma concentração de trabalhos aqui na cidade de Caruaru, de
dezembro para cá. Aliás, desde o surgimento da operação, você já vem trabalhando aqui desde o mês de setembro, na verdade. Então, são 6 meses aí de trabalho ininterrupto.
Exatamente. A Polícia Civil aqui da região envolvida nesses trabalhos de investigação, à frente do Dr. Eric Lessa, conduzindo de forma muito brilhante esses trabalhos, e o resultado está aí para a sociedade avaliar, para a sociedade tirar suas conclusões. Os inquéritos já estão no Poder Judiciário, tanto da ponte final, que foi concluído em dezembro, quanto o da ponte final 2, concluído ontem. Então já estão sob o crivo do Ministério Público e do Poder Judiciário, e temos certeza de que o trabalho da Polícia Civil foi muito bem feito. Estamos com a sensação do dever cumprido, porque a investigação foi feita sempre com o objetivo de preservar o interesse público.
Porque um companheiro de imprensa acabou fazendo essa indagação, né, de que vocês estariam na iminência de deflagrar a operação Ponto Final 3, porque alguns aviadores estavam reclamando que estariam sendo assediados para participar de falcatruas. Aí, agora, quando eu acompanhava a sua entrevista à Rádio Cultura aqui de Caruaru, o senhor dizendo que fala dos trabalhos concluídos e não dos trabalhos ainda sendo estudados. Isso foi uma perua, doutor, o que surgiu para a imprensa, de que vocês estariam fomentando dessa grama nova operação aqui em Caruaru contra os políticos?
Veja bem, como eu já mencionei, nós falamos das investigações já concluídas, né? Investigações de andamento, obviamente, nós não podemos falar, nem posso confirmar ou não se há investigações nesse sentido. A imprensa pode, assim, divulgar e fazer as divulgações e as colocações que entender que deve, mas a polícia fala, como estamos falando hoje, apenas da conclusão da operação Ponto Final 2, uma operação, como eu já disse, de grande êxito, um trabalho muito bem feito de investigação, que apresenta à sociedade uma resposta diante do que foi, inclusive, como foi destacado aqui no blog Vanguarda em setembro, a publicação do discurso de um vereador denunciando essa situação. A investigação iniciou-se a partir daí e a Polícia Civil apresenta à sociedade de Caruaru e do Agreste o resultado da investigação. Então, hoje, o objetivo é esse, apresentar o resultado da investigação para que a sociedade tome conhecimento do que foi apurado pela polícia de forma muito transparente, muito clara. Um trabalho muito bem feito, realizado pela Polícia Civil, que é que nos deixa, como eu já disse em entrevistas anteriores, com a sensação de dever cumprido.
Ok, obrigado, delegado Luciano Albuquerque. E aí fica a indagação do ar, né, Ney? Se realmente essa operação Ponto Final 3 estaria prestes a ser deflagrada aqui na cidade de Caruaru. Eu estou aqui com o delegado Dr. Eric Lessa, que nesse momento concede entrevista à Rádio Jornal aqui em Caruaru. Inclusive o pessoal, o Givanil Silveira, que é quem conversa com o delegado, ele repassou aqui para que o delegado pudesse conversar com os companheiros dele de emissora, o pessoal da Rádio Jornal aqui em Caruaru. E nós estamos aqui aguardando a conclusão desta entrevista com o delegado Eric Lessa, para que a gente possa conversar com ele, saber como as investigações foram iniciadas, enfim, e qual a participação de cada um dos vereadores nessa bronca toda aí, que resultou na prisão de 2 e 3 acabaram fugindo para não ser presos. Oi, pois não, Ney.
Se puder, você pode pegar carona na entrevista do Givanildo Silveira e depois complementar com mais alguma pergunta. É possível isso?
Eu vou tentar, porque agora nós só podemos fazer a captação da voz do delegado Eric Lessa. É claro, a gente pode também interpelar, né? Mas a gente não pode ouvir o que os companheiros lá do estúdio, as perguntas.
Ah, ele está linkado com o estúdio, não é isso? O estúdio da Rádio Jornal.
O Givanildo passou o telefone para o delegado. Fazer o seguinte, eu vou ganhando tempo aqui com o delegado regional de Caruaru.
Não, vamos fazer assim, Adelson. Eu posso te interromper um pouquinho e te chamar daqui a alguns minutos, é possível?
Pronto,
você
então
me liga, você traz a informação e eu te dou prioridade, tá certo?
Pronto, inclusive a gente fica até com essa ideia também, né, de vocês poderem fazer perguntas ao delegado Eric Lessa. Eu repasso para ele o telefone, né, para que vocês possam também tirar as dúvidas
a
respeito desta investigação, beleza?
Eu te dou prioridade, você me liga daqui a pouco e a gente já tenta um contato direto do estúdio com o delegado Eric Lessa, tá certo?
Pronto, então segura aí, porque essa, mais uma vez, a Rádio Polo está mandando ver com informações ao vivo direto aqui de Caruaru, como aconteceram também em outras
operações que nós estivemos priorizando, estivemos relatando para o ouvinte.
Tá certo então, Adielson.
Absoluta, primeira mão e com exclusividade, hein, Ney?
Tá certo então, daqui a pouco você volta, te dou prioridade. Esse é Adielson Galvão, direto da Delegacia Regional lá de Caruaru. A gente volta em instantes com o delegado Eric Lessa e o fechamento do inquérito que pede a condenação dos vereadores. Na linha, aqui de Santa Cruz, lógico, o vereador Afrânio Marques. Afrânio, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia quem tá mais aí no estúdio com o Menique, quem tá aí mais Manassés e todos os demais aí no...
Tá baixinho a tua ligação, não sei se eu vou conseguir dar ganho aqui, tá no máximo, Márcio?
Ney, me dá mais retorno tá baixo.
Certo. Vereador, ontem nós divulgamos, né, que o Paulo Rubem teve também participação na conquista da obra do INSS aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Como foi que o senhor recebeu essa informação?
Eu queria primeiro, tudo, Ney, parabenizar você pelo seu trabalho, porque você fez um trabalho realmente de imprensa, um trabalho investigativo, foi em busca, porque não movemos um dedo politicamente nesse sentido de fazer teatro. Né? Porque, como você diz, eu me sinto por demais satisfeito. Por quê? Porque é uma questão de justiça. Porque, como eu dizia aí, o programa de extensão do INSS incluiu Santa Cruz do Caparibe graças à emenda de Paulo Rubens. E tá aí, tá aí. E a gente dizia isso, mas as pessoas, né, fazem um teatro, né, outros utilizam de todos os meios possíveis, até da própria imprensa, para ganhar, mero ganho político, né? Mas a gente mostra aí que a justiça, né, tarda, mas não falha. Então, porque se você for ver em 2009, 2010, 2011, não tem uma palha mexida para o Zé Augusto, não é? Então, a obra vem, que é o mais importante, e a gente tem consciência disso, porque desde 2009 a gente luta com o deputado Paulo Rubens Santiago. E diferentemente do que falou Zé atacando, que Paulo não cuidou, está aí a prova. Está aí a prova, e está aí a prova que a gente já disse antes. Audiência com o ministro, audiência com o secretário executivo, audiência com o ministro de Lula, Garibaldi, enfim, né, cobrança ao INSS daqui de Caruaru. Agora teve todo um processo aqui no INSS, que num primeiro momento estava doutor Ronei e passou a ser uma outra pessoa em Caruaru, que justamente essa outra pessoa era ligada ao PTB. E aí, culminou nisso. Aqui dentro da prefeitura, como Dimas disse aí mesmo, é que Zé Augusto dizia, eu vou deixar essa obra para beneficiar Frânio. Então, diferentemente de mim e de Paulo Rubem, que trouxe a obra, mesmo a gente sendo na oposição ao governo municipal, porque a gente estava pensando no povo, de fato, e não em politicagem, em politicalha. Então, é esse o compromisso de Paulo Rubens, é um deputado que, por exemplo, foi pelo segundo ano consecutivo os 100 melhores deputados de Pernambuco, foi o deputado que conseguiu emplacar uma emenda de 173 bilhões para direcionar para a educação nesses 10 anos seguintes. Então, é um deputado atuante, é um deputado respeitado, não é? Não é um deputado de ponta de esquina, não, é um deputado de verdade, né? De compromisso com a população.
Vereador, o senhor está no telefone fixo, né?
Correto.
Eu vou pedir para o senhor ficar na linha, tá certo? Porque nós temos um plantão agora, uma notícia de última hora, e em instantes eu volto com o senhor aí, tá certo? O senhor continua na linha, pode ser, né? Vamos interromper agora a programação e fazer conexão com o Estúdio 2 da Rádio Polo, na frente da delegacia. Um fato acaba de acontecer, Agnaldo Silva está lá.
Plantão Polo FM.
Em conexão com o Estúdio 2, Agnaldo Silva, bom dia.
Oi, Ney, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos de volta aqui direto do Estúdio 2. Dois elementos, há poucos instantes, assaltaram a agência dos Correios do município de Breja, aliás, do município da Barra de São Miguel, na Paraíba. Esses elementos estavam em um Siena de placas não anotadas, assaltaram a agência dos Correios da Barra de São Miguel, na Paraíba. Estou aqui com o Marcelo da equipe Malhas Além, que vai trazer maiores detalhes com relação a este assalto e também a diligência que será feita a partir de agora. Equipes da Polícia Civil, da Delegacia Regional de Santa Cruz, já na captura desses elementos. Marcelo, quais as informações iniciais que você tem com relação a esse assalto? Rádio Polo FM, bom dia.
Bom dia. Na verdade, as informações elas são preliminares, são poucas. Nós tivemos a notícia de que por volta das 8 e 20 da manhã, assim que se iniciou o expediente, os indivíduos armados tomaram de assalto o dinheiro que estaria nos correios da Barra de São Miguel. Temos a informação de que eles se invadiram de lá num Fiat Siena, mas é possível que uma moto esteja também envolvida nesse roubo e que esteja junto a eles. Tivemos algumas informações, algumas dizendo que eles partiram em direção ao município de Santa Cruz de Cabaribe e outras ao Setirimum, já no município da Quartinha do Norte. Já no município da Quartinha do Norte, nós já temos a Polícia Militar, que já está fazendo rondas no local e no encalço desses indivíduos. Sabemos lá que existe o oficial de operações e a viatura do GAT. Né? Aqui para o lado de Santa Cruz, uma viatura da Polícia Civil também se dirigiu no encontro, ver se na estrada de Barra de São Miguel a gente se encontraria com eles. Então o pessoal está em diligência, a gente está aguardando aí algumas notícias. Caso ocorra a captura desses meliantes, com certeza você aqui será a primeira pessoa a ser noticiada, porque está aqui na frente da gente.
Marcelo, e você sabe informar o valor que foi roubado por esses elementos?
Eu acredito que nem o próprio povo do Correio lá vai saber agora, né? Porque eles têm que fazer a contabilidade, tem que aguardar a Polícia Federal, né? Que quem vai fazer a questão do levantamento do local vai ser a Polícia Federal. Então, acredito que o procedimento seja fechar a agência dos Correios e aguardar a Polícia Federal e a perícia para que depois esses números sejam contabilizados.
Ok, nós agradecemos a você e ficamos aqui atentos para qualquer outra informação. Portanto, dois elementos em um veículo Siena de placas não anotadas assaltaram há poucos instantes a agência dos Correios da cidade da Barra de São Miguel, na Paraíba. E como o próprio Marcelo acabou de citar, eles saíram, segundo informações, em direção a Santa Cruz ou sítio Jerimum, que pertence aí ao município de Brejo da Madre de Deus. Aliás, de Taquaritinga do Norte, perdão. E a gente continua aqui a qualquer momento com mais informações. Bom dia mais uma vez.
Tá certo então, Agnaldo, bom dia para você, tá aí, assalto à agência dos Correios de Barra de São Miguel e possivelmente esses bandidos fugiram aqui para Santa Cruz de Capibaribe. Uma grande força policial trabalha nesse momento. Nós tivemos as informações com Agnaldo.
Você ouviu o Plantão Polo FM. Aguarde novas informações.
Eu vou pedir para o vereador Afrânio aguardar mais um pouquinho, porque nós estamos na linha agora, direto da Delegacia Regional de Caruaru, com o delegado Eric Lessa e Edielson Galvão, sobre o fechamento do inquérito que condena os vereadores, 10 vereadores de Caruaru, aliás, os 5, na Operação Ponto Final 2. Adielson, é com você.
Pois é, Dei, os vereadores são Neto do PMN, Pastor Jadiel do PROS, Valdas Rendeiras também do PROS, Evandro Silva do PMDB, e o Val de Cachoeira Seca do Democratas. Doutor Eric Lessa, presidente do inquérito, inclusive o doutor Eric Lessa, ele faz parte da diretoria da Inter 1, a diretoria integrada do Interior 1, que é responsável por 109 municípios, compreendendo a Zona da Mata e também o Agreste de Pernambuco. E desde o mês de setembro, muito trabalho nas investigações da Operação Ponto Final 2. Doutor, Rádio Polo FM de Santa Cruz do Capibaribe, bom dia. E realmente vocês tiveram muito trabalho, né? Porque as informações que poderiam resultar na prisão desse pessoal, vocês obtiveram elas através da investigação de Caruaru no mês de setembro. Bom dia.
Na verdade, a investigação vinha tramitando e em determinado momento foi publicado pela imprensa que um dos vereadores, especificamente no dia 24 de setembro, um dos vereadores da Câmara, teria dito em alto e bom som que teria sido pressionado por vereadores da oposição para assinar um requerimento de abertura de CPI, e essa pressão teria sido exercida com oferta de valores. Então, a partir disso, o que já vinha sendo investigado e trazido à tona ficou mais claro, mais palpável, e aí a gente continuou fazendo o nosso trabalho e chegou ao momento de apresentar, concluir o inquérito policial, apresentar ao Ministério Público toda a conclusão desse trabalho que a gente apresentou no final da tarde de ontem, envolvendo aproximadamente 600 páginas de inquérito policial, mais de 400 horas de medidas cautelares, mais de nove mídias entregues ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, trazendo todas as informações que podem esclarecer totalmente esse fato. Então, tudo isso foi levado ao representante do Ministério Público, a Central de Inquéritos, ontem, aqui de Caruaru. E agora, a partir desse momento, eles têm 15 dias, o Ministério Público tem 15 dias para ofertar a denúncia e apresentar ao Poder Judiciário as informações que foram trazidas, corrigidas ao inquérito policial, em função de os vereadores estarem presos. A gente esclarece que eles foram indiciados pelos crimes de corrupção passiva, ativa e organização criminosa. Os 5 por organização criminosa, corrupção passiva, 2 vereadores, vereadores Valdas Rendeiras e Jadiel, e corrupção ativa, os vereadores Evandro, Neto e Valdo Cachoeira Seca. Então, tudo isso foi apresentado nessa manhã e a gente está concluindo esse trabalho dessa operação.
Pelo que o senhor já adiantou aqui para a gente, os vereadores, eles estavam propondo a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a prefeitura, que era, na verdade, uma CPI de fachada, né? Tinha como finalidade pressionar o poder público. E qual o valor que estava sendo pago, que estava sendo acertado? Porque 3 corruptores e 2 corrompidos, é isso que ficou claro no inquérito?
Isso, 3 corruptores e 2 corrompidos, e o valor que teria sido entregue era R$30 mil em 2 parcelas. Então, tudo isso foi trazido ao inquérito policial, inclusive corroborado por testemunhas, por várias pessoas daqui da cidade de Caruaru, entre secretários, entre vereadores e outras pessoas que foram ouvidas no decorrer do inquérito policial. Tudo isso foi trazido ao inquérito policial e agora está encaminhado ao Ministério Público.
O senhor, pelo que mostrou aqui na coletiva, 5 condenados, os vereadores devem passar décadas presos.
Na verdade, 5 condenados e, de acordo com o que o Poder Judiciário e o Ministério Público, enfim, a defesa, na sua dialética processual, entender. Então, é o Poder Judiciário que sentencia. E nós apresentamos as penas máximas a que eles foram indiciados. Então, a partir de agora, o Ministério Público pode corroborar ou não com o que a gente apresentou e, em seguida, encaminhar o Poder Judiciário na forma que ele entender. E o Poder Judiciário, à medida que concluir o caso, pode absolver, pode condenar, e, se condenados, eles podem pegar até essas penas que a gente apresentou.
Doutor, e o senhor, inclusive, foi enfático. Esses vereadores, eles, a situação deles se agrava pelo fato de serem vereadores, de serem funcionários públicos, mesmo sendo através de cargos eletivos. O fato deles estarem envolvidos com isso, isso traz um agravante, ou seja, aumento da pena.
Tem aumento da pena, tanto no caso de corrupção, como a gente mensurou e mostrou, quanto no caso de crimes de organização criminosa. Então, por ser funcionário público, tanto vereadores como qualquer outro funcionário público, poderia ser atribuído a ele essas causas de aumento, chamadas majorando. Então, tudo isso foi também concluído no inquérito policial, e em função do cargo que eles ocupam, eles podem ter um aumento na pena.
Algumas pessoas investigadas, elas têm a quebra de sigilo bancário impostas aí pela justiça. Esses vereadores aqui de Caruaru, algo dessa natureza eles sofreram? Além de perder os cargos, evidentemente.
Na verdade, a gente apresentou o pedido de afastamento de cargos. O Ministério Público concordou e o Poder Judiciário decidiu afastando os mesmos dos cargos.
Bom, e logicamente, o senhor apresentou o inquérito, tudo que dependia da investigação policial foi feito, até a data de ontem, quando o inquérito, né, foi remetido à justiça. A partir de agora, cabe à justiça a punição deles.
Cabe ao Ministério Público apresentar a denúncia e o Poder Judiciário entender se tem prova suficiente. Inclusive, no decorrer do processo judicial, todas essas provas são novamente repetidas, exceto as provas cautelares, e afinal ele vai entender se absolve ou condena e decide se condenados com a pena dos vereadores.
Ok. Delegado Erclessa, Dei, você tem alguma pergunta aí, companheiro?
Adielson, gostaria. O delegado está me ouvindo, não, doutor?
Não, eu vou passar o telefone para que você possa conversar com ele.
Tá certo, então.
Ney Lima, lá do estúdio da Rádio Polo.
Doutor Eric, bom dia, um prazer falar com você, Ney Lima. Parabéns, inclusive, pelos trabalhos, pelas investigações que foram feitas até agora. A minha pergunta é a seguinte: o Poder Executivo, a Prefeitura de Caruaru, ela tem sido vista como, na verdade, vítima de toda essa situação? Não há envolvimento de absolutamente ninguém do Poder Executivo diante dessas apurações, do que foi apurado até agora?
Nada foi configurado em relação a eles, ao Executivo. Muito pelo contrário, todos os momentos que eles são instados a se pronunciar, eles se pronunciam de forma efetiva, e a gente está, todas as investigações nos trazem essas informações de que, e nesse caso pontual, apenas foi tido uma conversa. Entretanto, primeiro se iniciaria a CPI, e a CPI, para que ela não se tornasse frutífera, poderia haver o exercício de pressão por parte de alguns vereadores em relação ao executivo municipal.
O senhor falou agora há pouco que o papel da Polícia Civil no inquérito é apenas de apresentar a pena máxima para os crimes cometidos. Qual seria esse tempo, o tempo de pena máxima que esses vereadores podem pegar caso o Poder Judiciário entenda dessa forma?
Na verdade, a gente indiciou os vereadores por os crimes de corrupção passiva, ativa e organização criminosa, e esses crimes, e na condição dele de funcionários públicos e organizados criminosamente, cabem pena máxima de 29 anos e 3 meses.
29 anos. Doutor Luiz, para a gente fechar, como tem sido lidar com essa situação? Eu sei que o senhor é um delegado de carreira, mas acredito que essa é uma das pautas de mais importância na sua história. Como tem sido lidar com essa situação? A mídia, a reação popular, dos poderes também, Secretaria de Defesa Social, enfim, a própria política em si. Como é que o senhor tem passado esses dias diante dessas investigações?
Ele trabalha como qualquer outra investigação, né? Eu acho que há uma repercussão, um clamor popular maior, porque são pessoas públicas e representantes do povo. Entretanto, nós como polícia fazemos o nosso trabalho de forma independente e de forma imparcial em todos os momentos, e tudo que for corrigido ao inquérito policial e apontar para algum cometimento de crime, nós vamos fazer o nosso papel, representar o Poder Judiciário quando é possível, por prisões e decretadas nas prisões, e a gente conseguir efetivá-las, prender os indivíduos e fazer o nosso trabalho.
Tá certo, então, muito obrigado pela participação, viu? Mais uma vez, parabéns ao brilhante trabalho da Polícia Civil aí na cidade de Caruaru.
Obrigado.
9h29, Adielson. Oi.
Pronto, tá aí, né? Conclusão do inquérito, o delegado Eric Lessa, muito solícito com a imprensa, atendeu a todos, né? Inclusive a nós, representando a Rádio Polo FM de Santa Cruz do Capibaribe, e agora esperar os próximos passos, a punição desses vereadores, que aí será numa outra esfera, será da esfera judicial. Grande abraço, Dei, um excelente fim de semana para vocês.
De abraço, ouvimos então Adielson Galvão entrevistando o delegado Eric Lessa, responsável pelo inquérito que pretende condenar 5 vereadores na Operação Ponto Final 2 por corrupção, entre outros crimes, formação de quadrilha lá na cidade de Caruaru. Vamos para o intervalo. Na volta eu retomo o contato e a gente encerra a entrevista com o vereador Afrânio.
Entrevista.
Programa hoje diferente, né? Muita informação chegando de última hora, mas vamos retomar o contato com o vereador Afrânio. Vereador, mais uma vez, bom dia. O senhor falava sobre a conquista do INSS e a revelação de que a emenda de Paulo Rubem foi utilizada. A minha pergunta é a seguinte: por que que a assessoria de Paulo Rubem não se moveu para tentar demonstrar isso nos últimos dias?
Veja, Ney, a informação inicial que tinha, e aí eu não sou de mentira, é que justamente como lá estava no site não empenhada a emenda de Paulo Rubem, então também a gente entendeu que a dizer não estava empenhada, certo? Então, com essa chegada, com a vinda do assessor do INSS aí, não é? Essa questão da chegada do senhor Ronei aí, e ele passou uma informação interessante, que até o Eusébio estava aí no estúdio e questionou, que foi o seguinte. Aí ele falou um momento como a emenda de Zé Augusto tivesse caducado. Aí Eusébio foi e questionou. Veja, então, essa emenda está empenhada ou não está? Ele está. Mas aí o que, que a gente viu? Que a emenda de Paulo Rubem foi da mesma forma. O ministro pediu para ele e aí Paulo Rubem colocou a emenda desde o tempo de Lula, do ministro José Pimentel. Então a gente percebeu que tinha algo errado. E o pessoal estava assim averiguando isso lá em Brasília, né? Mas como você foi mais rápido no gatilho, né? Mas o pessoal estava fazendo sim esse trabalho. Agora, naturalmente, não interessava a gente colocar sem dados concretos. Tá entendendo? Então, Só que você pediu a informação primeiro e chegou primeiro e de forma melhor. Por quê? Porque se fosse a de Paulo Rubens, ia ter questionamentos. Ah, porque foi do deputado, essas coisas todas. Teve uma questão, como houve, de uma influência política que poderia ter feito isso. Mas optamos por o quê? O caminho de correto, como a gente sempre fez. Então você foi, fez essa investigação e veja, não foi a assessoria de Paulo Rubens, mas foi o Blog do Ney, que aí não tem lado político. Tá entendendo? A política que a gente faz é a política do melhor para a população. E a gente teve esse compromisso desde 2009, tivemos essa preocupação e assim fizemos. Então tá posto aí. E não se surpreenda se tiver novidade quanto a isso, porque quando a gente trabalha com pessoas que é capaz de vender a mãe, então ele faz de tudo para até vender a mãe, né? Faz qualquer negócio. E a gente não está na política para fazer comércio, nem fazer negócio. A gente está para fazer a política de fato para a população. E é isso que a gente faz aí em quase 30 anos de vida pública. Paulo Rupp tem mais que isso e está aí feito a justiça, né? Então, a injustiça dói, né? A injustiça dói, mas aí está feito a questão de justiça. E novamente agradecer, né, e parabenizar pelo seu trabalho com relação a isso aí.
Tá certo então, muito obrigado, vereador, e parabéns por compartilhar também dessa conquista. Deixa eu aproveitar, vereador Flávio, a sua participação para perguntar sobre dois assuntos da Câmara que eu entendo que são hoje os de profunda relevância, né? Aliás, da Câmara não, do Poder Público de forma geral. Ontem houve aquela situação da máquina do PAC trabalhando em obra particular. Como é que o senhor reage diante dessa situação? O senhor é um vereador do governo, mas tenho certeza que não dá para compartilhar com esse tipo de coisa, não é isso, vereador?
Não, Ney, eu disse ontem na tribuna, quando a gente erra, né, a gente humano erra, e esse erro não vem a comprometer nada, a gente tem que ser grande e pedir desculpa, não é? Então, se há esse erro, não tem outra alternativa, pedir desculpa e evitar novamente erros. Tá entendendo? Então, eu acho que deve ser isso. E ontem eu também dizia na tribuna, justamente eu fico às vezes preocupado e reclamo internamente no governo, porque falhas acontecem, falhas são humanas, né? Mas eu dizia o seguinte, às vezes se abre a retaguarda e permite que outros vereadores, em especial ontem eu falava do vereador Ernesto, que se você observar tudo que é de coisas não transparentes, não que favorece a população, Ernesto estava por trás. Aí a gente às vezes comete falhas como essa e permite que um vereador como Ernesto, que sempre compartilhou e levou vantagem em coisas erradas, se promova em cima do governo. Aí eu lamentei isso. Agora, quando se está errado, agora tem que se pedir desculpa à população e não cometer o mesmo erro.
Uma outra questão é a questão da CPI, as duas CPIs, que pretende investigar o caso dos teclados e a que pretende investigar o caso da KMC. Os vereadores da oposição ontem disseram que vão retirar o processo de tramitação na justiça, e aí fica meio que sem desculpa para o vereador Júnior Gomes não instalar, permitir que se instale essa CPI, as duas CPIs.
Olha, eu fico preocupado porque assim, o que é que a oposição quer de fato, né? A gente está vendo assim que vai e volta, né? Quer, mas não quer. E no fundo, quando a gente vê a questão do passado, lá como eu disse, veja o caso dos terrenos públicos. Toda a bancada, né, antiga da oposição, ela votou favorável a não prorrogar a CPI quando justamente chegou no governo de Zé Augusto, né? Então o Ernesto chegou a propor que fosse uma CPI só do tempo de Toninho. Então por aí você tira a postura do pessoal. Então veja só, internamente eu pedi que fosse enviado à promotoria, que está fazendo um processo. Internamente, não é? A gente questionou isso aí, não é? E na tribuna da Câmara, desde o primeiro dia que o pessoal estourou, eu disse, investigue, mande ao Ministério Público e veja. Então, particularmente, eu tenho minha posição interna, defendi dentro do grupo, né? Mas nessa questão de CPI, meu voto foi vencido. E quando você está num grupo que você é vencido, você respeita a decisão da maioria, não deixando de resistir à sua posição. É assim quando eu estava no PT e é assim que eu continuo sendo.
Tá certo então, vereador Afrânio, muito obrigado, viu, pela participação. Bom dia.
Eu que agradeço, bom dia a todos vocês aí e a todos os ouvintes.
9h43, ouvimos o vereador Afrânio Marques, estava baixinha a ligação, mas deu para ouvir bem, né, a entrevista. O Romenico já teve que sair, nós avançamos muito aqui a hora, ele tinha um compromisso, mas a gente chega ao fim de mais uma edição do programa Rádio Debate, hoje repleto de informações. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com o debate em torno dos bastidores da política e do poder. Um abraço a todos, a gente volta sexta-feira. Bom fim de semana. A gente volta segunda. Bom fim de semana a todos.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.